Mais de um por ano, se você
ficar.
Aí você fez a conta. Dá mais de um atleta pra. Deixa o Mauro vai falar rapidinho. O Mauro tem poder de síntese.
Sim.
Né? Ele não fica mudando
e é pergunta, na temporada. Até o final de 2021, pra mim.
A pergunta errada foi dele, do Espímpolo.
Não, o Espímpolo não prestou
atenção. Eu sigo o que tá escrito aqui.
Então, eu sigo o que tá lá na tela. Então, pela temporada é Palmeiras, São Paulo, Santos. E vou, olha, Santos, Red Bull, Bragantino e Corinthians mais ou menos a mesma coisa.
Então vou concluir de novo também. É, Palmeiras.
Temporada Palmeiras.
Palmeiras, na minha opinião.
Apesar da
pressão. Porque eu não consigo subestimar mais o Santos.
Não, claro
Santos,
não.
São Paulo e Corinthians. Temporada.
E vou botar o Bragantino nessa
vai,
história.
Então ano,
a temporada eu acompanho eles. Eu falei pro temporada. Você que me.
Não, eu coloquei o Santos na frente dele.
O primeiro que falou foi eu. Foi
o Mauro colocou o Palmeiras, São Paulo em segundo.
Eu boto São Paulo em segundo.
Santos, não, você falou foco. Corinthians e Red Bull Bragantino juntos.
Esse aqui falou foco. Você fez a pergunta errada. Você falou Paulistão pra nós aqui.
Você falou por foco é o Palmeiras, não tem foco.
Não, mas você falou Paulistão. A pergunta foi outra.
Foco, não. Não, eu só quero dizer uma coisa. A pergunta mudou três vezes.
Três vezes. Aí o Mesquita falou: é aquela, na temporada.
A gente não presta atenção nem no próprio programa.
Temporada Palmeiras, São Paulo. Santos e Corinthians.
Isso. E o Bragantino tem
nessa. Obrigado, Mesquita.
O Paulistão, Mesquita Corinthians
tá Mineiro. Trazendo uma nova pergunta
tá
aqui na minha
orelha. Tá vindo pra
Mesquita
cá.
Tá fazendo a salada. Uma hora, um minuto, você continua pelo YouTube, hein?
Mandou.
Também, é.
Samidana mandou.
Ih, rapaz. Vou entrar no Twitter.
O Corinthians junto com o Sport e o São Paulo, o Corinthians teve sete.
Nós estamos de volta para todo o Brasil. Quase para a rádio, inclusive.
O Corinthians, 620. Aquilo que eu falei, o Corinthians teve sete casos de Covid no Campeonato Nacional. No brasileiro. O Sport 3 e o São Paulo 3.
São Paulo e Sport tiveram poucos.
Parabéns ao
Dr. Sanches. O do Sport eu não sei quem comandou isso, senão falaria também o nome com o maior prazer. No São Paulo eu tô falando o nome porque eu sei o nome. Ah,
então, foi três Dr. casos. Dr. Sanches,
parabéns.
Três casos no São Paulo, três casos no Sport.
Aliás, o São Paulo abriu hoje pro drive-thru no Morumbi, hein? Legal. É. Legal, hein? Uhum. Legal mesmo. Aliás, eu acho
um absurdo. Da América Latina também.
Aliás, eu acho um absurdo uma cidade como São Paulo ter poucos postos de vacinação.
Não tenho dúvida. Aliás, um deles que funciona no Paulo Massal de Carvalho, Pacaembu, caiu a liminar e o tobogã deverá mesmo ser demolido.
É.
Opinião minha. Acho correto. Eu sempre fui contra o tobogã, sempre fui contra não, porque quando o tobogã foi construído pela administração Paulo Maluf, então prefeito, eu tinha 3 anos de idade. E embora tenha frequentado muitíssimo o tobogã, eu não gosto do tobogã. Então acho que pode derrubar.
É, mas é difícil, hein?
Não, o tobogã pode.
De torcedor que era
não,
maluco.
Eu sei.
É igual a geral do Flamengo ali.
É, mas dá pra discutir muito.
Que só assistem de lá.
Não, eu respeito, tá? Até porque tem um cara aqui que, convenhamos, eu gosto de. Eu não sou o saudosista, mas tenho muita saudade. Trabalho muito com futebol. Trabalho com museu, com filme, com documentário. Adoro preservar a memória. Sou pentelho nisso, pra usar o termo. É isso, não sou chato, sou pentelho mesmo. Tá? Porque quem vive de passado não é museu. Quem vive de passado é quem tem história. E pra mim, a história da minha vida passa pelo Pacaembu. O primeiro lugar onde eu fui a um jogo de futebol, foi no Pacaembu. É o mais lindo estádio de espírito que existe pra mim no Brasil.
Sem dúvida.
É belíssimo o Pacaembu. É maravilhoso o Pacaembu. Eu defendo o Pacaembu e ataco muitas vezes a Viva Pacaembu, que eu sei que é a Associação de Moradores lá, mas quantas vezes ela não quis matar o estádio e um estádio, inclusive, público como clube e tal. Mas eu acho que na questão específica do tobogã pode derrubar. E pelo projeto que se quer fazer com... Ah, é VIP! Eu sou muito contra algumas coisas, algumas elitizações que acontecem nos estádios e na vida. Mas nesse caso específico eu sou francamente favorável à queda do
tobogã. Mauro, qual é os bairros... Quais os estádios aqui de São Paulo, da capital, que ele vem primeiro do que o bairro?
O Parque Antártico vem primeiro de tudo.
Então
que
ninguém pode
reclamar nada. É que eu falo e brigo muito lá com a dona Maria Antonieta não, dos bolos que vai comer não. Bolo. Daí o pessoal reclama. Não, e rapidinho.
É, mas o problema é os aeroportos, né?
Aliás, o estádio do Morumbi é a mesma coisa. O 52, o Morumbi só tinha o Morumbi mesmo.
É, não tinha nada.
Só tinha estádio do Morumbi a partir de 52, né? Lá do projeto lá da Companhia Aricanduva e tal. Então o Morumbi é anterior a tudo e o Parque Antártica é anterior a tudo que tem lá, a exceção da fábrica Matarazzo. Aliás, antes mesmo, o Parque Antártica foi construído em 1891. Quando os moradores vem falar, não, faz muito barulho o Palestra Itália, Allianz Parque. Gente, aqui é desde 1900, o primeiro jogo de futebol organizado no Brasil, em maio de 1902, Germani e Mackenzie, foi 2-1 pro Mackenzie, o Zé Roberto estava machucado, não jogou, mas um dos gols foi do Paulo Baia. Desde 1902 se joga lá. Então você acha que os prédios, as casas, as indústrias, os lugares vieram em volta? E são. Mas é mais caro o metro quadrado também pela presença do Palmeiras, do Palestra Itália e do Allianz Parque desde 14. E o Morumbi nasceu a partir do estádio.
Então,
vamos calma.
É igual quem mora perto do aeroporto.
Não, o avião faz barulho, treme aqui. Mas tava lá o aeroporto
Congonhas antes de você... Congonhas em 1927. Na esmagadora maioria dos casos.
Por isso que eu discordei da entrevista do Rogério Ceni, que não foi nada demais. Falou assim, o calor da torcida do Flamengo e tal. Só que o Morumbi, ele tá ao lado da segunda maior favela da América Latina.
Também, né? Claro.
Entendeu? Tem essa movimentação.
Eu moro ali, né? Perto também, já morei antes, moro agora, moro há 8 anos. É de novo.
Isso.
Eu moro num lugar que, inclusive, não, você vê foto do Pacaembu. Do
porque
Pacaembu.
Ele fala que o povo não, pobre da torcida. Do Rio de Janeiro.
Não, não deixa razão.
Não, ah, que é esse? Ele não me contou o negócio do mal
não,
ainda.
Não, então
ele
tá
falando. Ele ainda vai contar. O Rogério, você entendeu o que
falaram? Não deixa ele ter razão. Não deixa de ter razão.
Não falou nada demais, mas falou assim.
Tem uma foto aérea do Morumbi que aparece onde eu morei de 1999 a 2005 e onde eu moro desde 2012, que são lugares diferentes. Não tinha absolutamente nada lá.
Você não engana. Você mora do lado do Palestra, na antiga
coração,
fábrica.
Eu moro
que fica claro ali pelo muro que ele mora coladinho com o Palestra na fábrica.
Adoraria.
Ele
Maria.
Montou uma casa.
Quem mora ali perto já entendeu? Morou, já teve coisa. É o Vampeta.
O que é esse gesto? Eu não entendi.
Você vê como é lindo e maravilhoso.
Vocês estão fazendo um gesto aí? Olha lá, o programa do Mauro.
É aí eu brincando e tal, né? Que eles...
Olha lá, o Mauro no quadrado inferior.
Ih, caiu.
E o Mauro de repente some.
Esse não é TNT, mano?
Esse é da TNT Esportes.
É no YouTube.
Vocês viram aquele pezinho passando, era de fato, era eu.
É na TNT Esportes?
Olha lá, lá voltando.
O Mauro sumiu.
É, sumi e tal, tentando voltar. O cabelo, você vê como é bem colado no cabelo.
Completamente xarope, né, cara?
Não, mas... O problema não é ser xarope, o problema é ser desajeitado. Mas olha lá. Aí vai aparecer o espíbulo.
Eu falo, o que tá acontecendo? Olha lá.
Aí eu mostrando lá o espíbulo preocupado.
Eu não sabia se era uma encenação ou se era sério.
Depois o espíbulo veio, inclusive. Olha lá. Aí eu tô tirando o sarro do Vitor Sérgio, tá?
A perna dele. Ai, Jesus Cristo.
Aí eu falo pra minha mulher, às vezes ela reclama com razão, eu falo, amor, você disse sim há 8 anos, eu tô comigo há 54, não posso sair de mim. Você que quis casar comigo, como eu quis casar com ela e quero continuar. Então não pode reclamar, ela que quis falar, ela falou sim, era só falar pro reverendo Aldo, não.
Vou pensar.
Perto. Não, vou, falar, pensar
vou pensar
melhor,
entendeu?
Não, se
vou
pensar melhor. Casa, no, comigo, né, no caso. No caso mesmo.
Mauro, estão pedindo pra você repetir o gesto, Mauro.
Não, essa TV é cara, rapaz.
Não, aí vai fazer ao vivo ou vai a morto. Não, cara, tá doendo um pouco a cabeça.
Se você chegou a bater, mas tá tudo bem, né?
Não, tá colado.
Tá bem tudo colado. Bem.
Talvez eu tenha pego no tranco agora.
Tem que guardar essas imagens aí como lembrança que a gente não sabe o bid, né?
Ou, isso é verdade.
Ou é justa causa também.
Ou, de repente, ele pode cantar o hino do São Paulo, aquele muda, bate a cabeça e o cara muda, né?
Você entendeu o bid, né?
As o imagens... Vanderlei não fala aqui que, como é que você chama quando o cara toma uma pancada? É o...
Sendo guarda... o jogador, normalmente, ele quando passa em clubes, ele guarda uma camisa, né? Dos clubes que jogou. Guarda essas imagens, Mauro.
Ah, não, eu guardo todos os uniformes também, dos centros de curso todos.
Porque já a gente não sabe onde vai estar o vídeo.
Ah, não sabe mesmo.
Transferências.
Nada, tudo junto. Tamo junto.
1h11.
Quero ver mais junto. E mesmo se não fosse, o Palmeiras já teve assessor de imprensa corintiano, filho do Fernando Melo, que é um senhor assessor de imprensa, um grande brilhante jornalista, para até discutir se é o caso de contratar, mas enfim, sempre foi um profissional corretíssimo. E no caso do Daniel Batista, colocaram em dúvida algo que é a essência dele. Ele é São Paulino. E quando as postagens, as tweetadas que ele fez, eram em cima de críticas, outra coisa, e até pelo humor ferino que ele tem. Então, assim, colocaram em dúvida, quase o cancelaram, fizeram e ainda vão fazer, provavelmente, lamentavelmente, a força em cima do Daniel Batista, para ele não ser o novo assessor de São Paulo, substituindo um querido e competente colega, o Juca Pacheco. E junto com a Lara, que é uma queridíssima amiga, além de muito competente. Então, assim, tá demais, gente. A cultura do cancelamento é deplorável de qualquer jeito. E nesse caso, cancelar por algo que ele é. É como eu, que aliás já aconteceu, ouvintes aqui da Jovem Pan, não só aqui, em vários lugares, dizendo que eu não sou palmeirense. Eu falo, pode falar o que quiser, sou um palmeirense de M, que eu sou vendido, pode falar, mas só não me chama de não palmeirense. E a mesma coisa com o Daniel Batista. É o amor pelo São Paulo, que também o fez um jornalista ser um jornalista extremamente competente e deverá ser um excelente assessor de imprensa do São Paulo. Mas aí já começa com um negócio desse, falando que o cara não é. O cara é São Paulino. Primeiro, já se não fosse, ok. E as tuitadas dele são ironias em cima de momentos que a gente precisa entender. Você pode ter escutado que não deveria fazer, é uma outra história. Mas dizer que o cara não é o que ele é, que é ser São Paulino antes de ser jornalista, como eu, antes de ser jornalista, eu sou palmeirense. Não parece ser o vendido. Pode ter a opinião que quiser. Só não pode dizer que eu não sou palmeirense. E não estou falando que eu sou mais palmeirense e também não menos. Como todo mundo é. É que nem eu falar, o Vampeta ama menos as filhas do que eu amo. Não! Você não pode dizer isso. Falar, eu amo mais o pizza do que você ama mais feijoada. Cara, tem que respeitar. Criamos agora o sommelier de torcida, o bedel de sentimentos contra a praga detestável da imprensa esportiva. Não pode comemorar título de estadual. Não pode comemorar a Copa do Brasil, brasileiro.
Ser humano será tá, que cada vem mais chato,
tá cada vez mais chato.
Pior, cada vez mais chato, entendeu?
Pior. Vai cuidar das suas pior coisas. Pior
são os analistas de comportamento humano.
Isso.
Mas que viraram analistas de Big Brother.
É surreal. Tá bem.
Isso são os mais chatos possíveis.
Só uma o Kaique, eu acho que vai falar a respeito disso, mas aqui no Globo.com diz o seguinte: alguns nomes foram testados positivos da comissão técnica, a maioria e da diretoria do Corinthians, tá? Agora eu também tô lendo aqui uma parte da matéria. O Joaquim Grava falou a respeito também. Estão esperando mais exames, né? Uma confirmação disso. A assessoria de imprensa do clube deve se pronunciar em breve sobre a situação. Segundo o site UOL, que divulgou o caso, a diretoria cogita adiamento, Mauro. Aí que tá. Era o Palmeiras que queria, agora o Corinthians pode pedir. Do jogo contra o Palmeiras marcado para quarta-feira. A Federação Paulista de Futebol diz que ainda não foi comunicada.
Ué, mas não tem o
protocolo. Vai dar muito o que se falar em relação a isso.
Não tem o protocolo que ser respeitado. O Palmeiras não queria o jogo, numa dessa até se...
o Palmeiras não queria
o jogo. Se eu fosse Palmeiras, eu já me manifestei aqui. Só faltava o Palmeiras falar
assim, vocês não liberaram pro que eu pedi, agora também não vou liberar.
Eu acho que a rivalidade... Eu aceitaria mesmo. Como é que eu não quero jogar eu como palmeirense quarta-feira e, pô, vocês não quiseram, mas a gente tá querendo. Vamos lá.
O que não pode...
Mas não tem o protocolo também?
O que não pode ser todo mundo bonzinho e a rivalidade tem que existir sempre.
Tem o protocolo assim, né? A ser seguido.
O mesmo jogador. Ano passado no Paulista lá jogou com. Lembra? Oito caras que não podia. Não tinha nem reserva, não tinha nada.
Tem que cancelar o jogo que o Corinthians tá com esse problema.
Empatou o jogo ainda.
Se tem que jogar, se o Corinthians assinou, o Corinthians que se vire.
Eu concordo.
Colocando o jogador da base. Chama o Vampeta aqui, que é do time de Masters. Põe o Neto pra jogar. Põe o Ronaldo Giovanelli no gol, se vira. Mas se assinou, tem que jogar. Não pode beneficiar o grandão, aí quando acontece com o São Bento, como disse o Fausto, bota os caras pra jogar com oito aí, goleiro linha. Não pode. Não pode. 1:18 aqui. Voltando essa matéria que eu disse há pouco aqui no intervalo pra quem só tava no YouTube, agora no AM620 pra todo o Brasil. O Lugano que tem entrevista é o Marcelo Azan da Globo.com, ó. Abre aspas. Ele disse que nunca acreditou no título do São Paulo com Fernando Diniz. Em alguns momentos até falava em mudança de esquema de jogo. Tá? Muito obrigado, Mauro. Abre aspas. À medida que o tempo encurtava e a urgência era grande de ganhar, a maneira de ver não achava que a gente era consistente em jogos importantes de mata-mata ou decisivos naquela forma de jogar. Não achava, sinceramente. Foi o que tratei de fazer a direção entender, que foi de mudar a forma de jogar para tentar aproveitar esse elenco de forma de obter títulos ainda neste ano antes de sair. Simplesmente isso, com todo respeito ao treinador e à tomada de decisão. São formas de ver futebol e era minha obrigação por estar lá e falar o que achava e o que pensava. Em algum momento, com todo respeito, conversei com o Diniz. Entendia que meu vínculo era o Raí. Mas um pouco por lealdade e por ser honesto, conversei também com ele sobre isso. Que era hora de mudar o estilo de jogar, só isso. Não houve briga nem discussão, mas pontos de vista diferentes. Na minha maneira de ver e sentir, ele disse que entendia que daquela maneira iria ganhar. Eu entendia que daquele jeito não iria ganhar, simplesmente isso, fecha aspas. Pra quem acompanha aqui a programação da Jovem Pan, sabe quantas vezes eu falei sobre isso do Lugano, que não estava mais indo ao vestiário, ele não concordava com algumas coisas, e em alguns momentos, se ele continuasse frequentando o vestiário, ele ia pegar alguns ali pelo pescoço, hein? O Lugano estava olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu não sei se ele é mais homem que alguém, mas que ele tem muito mais sangue na veia do que muitos ali, ele tem.
Tudo bem, como jogador, eu quero saber como homem, que lá tem pai de família. Todo mundo acha que é assim, é mais nervosinho, vou resolver na porrada, é mais homem que alguém? Uruguaio ainda?
Por que Uruguai?
Morar no Brasil?
Se explica aí.
Pra tomar um cacete é daqui pra ali. Você acha que os caras
é são brasileiros?
Tem três, quatro amigos. Vai chegar, não se resolve mais assim, não, viu?
É?
Não se resolve mais assim, não.
Mas por isso que ele não foi mais no vestiário.
Se você falar assim, que ele tem mais sangue, ó, foi um jogador aguerrido, já é de cultura, os uruguaios, tudo aí, tudo bem, dentro de campo, agora fora de campo, já.
E gosta entrar, do São Paulo, hein?
Se eu for entrar pra barra, vou pegar um atleta e vou bater, é assim?
Não é de pegar, de bater. É de, na cobrança, do jeito dele cobrar, ele via alguns caras encostados, ele ia pegar pelo pescoço pra dar uma sacudida no cara.
É.
E aí ele preferiu esse... Pô, falei isso 200 vezes aqui, ó. O Lugano tá ausente, porque ele vai pegar os caras pelo pescoço lá que o cara não corre, o cara não talvez tem vibração.
Talvez ele não perdeu, pensar...
ganhou, tá tudo igual pros então, caras.
Talvez ele não teria. Ele fez o correto. Porque talvez naquele momento não seria a melhor atitude pra ele tomar. Não, como jogador é outro papo, né, Vampeta? Se o cara tá lá como jogador, ele é um cara vitorioso. O Hernanes, por exemplo, se ele tivesse na pele do Hernanes. Eu não sei se o Hernanes faz isso, eu não sei a personalidade do Hernanes. Mas era um cara que eu, vendo de fora, gostaria que... E se fosse torcedor, gostaria que ele chegasse ali pro grupo e falasse... Ô, tanto sacanagem, olha o que vocês estão fazendo com o São Paulo. Vamos jogar bola, cara.
Então, todo mundo isento o Diniz, Fernando... Ô, Fausto Favara, todo mundo isento o Diniz. A culpa é da boleirada, o Diniz é o que tem menos culpa e ele levou o São Paulo à liderança do campeonato. Quantas vezes foi falado também que o São Paulo tinha que mudar o esquema de jogar em alguns momentos? É. Era um esquema único. Ó aqui, o Lugano, um cara que ganhou um monte de coisa pelo São Paulo, disse... Tinha que mudar o jeito de jogar. Talvez São Paulo tivesse tido mais chance de ser campeão.
É, o Lugano, né, deu opinião, falou até que conversou com o Raí, né? Sim. Chamou o Raí e falou, ó, dessa forma aí não vai ganhar.
E parece que os dois, né? Temos ali dois bicampeões da América e um tricampeão, né? O Raí dos dois primeiros. O Raí não é bicampeão do mundo porque ele saiu, foi pro PSG antes, mas seria se estivesse no São Paulo. E o Lugano, fantástico, uma referência. Quer dizer, são caras que você tem que ouvir, mesmo que não ocupem cargos de direção. E pela seriedade que eles têm dentro e fora de campo, e sobretudo seriedade e medo que o Lugano...
Tem que ouvir.
Não,
que ouvir,
o Mauro, né, só que é legal que... E não compartilha das mesmas ideias.
Não, e que é muito legal, quer dizer, diversidade de opiniões,
quando eu tava lendo aqui,
estilos, digo, completamente descritos
do Gani e Raí, né? Se respeita, mas não compartilha a mesma ideia de futebol.
É a base, inclusive, deste esporte em discussão, que a gente discute o tempo inteiro. E uma das coisas que eu sempre gostei, antes mesmo de trabalhar aqui em 2015, o maior mérito do esporte em discussão é isso. Às vezes estão 230 pessoas falando a mesma coisa e a gente consegue brigar. É. Que é o mais legal. Tá falando a mesma. Errar! Não,
de
senhor,
maneira
errar,
diferente.
Ah, é um escambau, errar. É impressionante. E vale. E ainda mais futebol. E na vida, se a gente soubesse discutir mais, mas, em vez de bloquear, ser na porrada, era melhor.
Mas o problema hoje é conversar, infelizmente. Você sabe, você sabe bem. Uhum. Já é difícil conversar entre a gente, né? Numa idade um pouquinho mais. Mas você sabe bem, porque você tem filhos, é muito difícil com essa nova geração. Porque você tenta passar algo e parece que você tá falando com uma parede. O cara não tá te escutando, o cara não tá te ouvindo.
A parede, não tem a frase, a parede tem ouvidos? A parede tem mais ouvido que os filhos.
Tem mais.
Mas é a responsabilidade nossa.
Então
como
é uma
pai
geração também, que tá aí no meio da bola, que eu fico meio receoso se o Raí chegar lá e o Lugano chegar lá.
Não, primeiro porque eles já sabem quem são, né?
É, então.
Ô, Márcio, eu mandei uma mensagem aqui pro doutor Ivan Grava, né?
Sim.
É, aí ele respondeu aqui, o doutor Joaquim, né? Ele falou, ó. Foram realizados os exames de Covid-19 nos atletas funcionários do CT. Doutor Joaquim Grave, antes da divulgação de quaisquer resultado, o clube aguarda a revisão dos exames.
É, foi isso aí.
Quer dizer, a revisão. Porque aconteceu, lembra que aconteceu no Brasileiro que tinha o jogo contra o Bahia?
Falso positivo.
É, o jogo contra o Bahia que eu acho que 4, 5 atrás do Corinthians não podia. Tava.
Aí daqui a pouco
fez
foram
o exame
liberar
de volta, não tava, aí não pôde mais embarcar para Salvador para jogar. Então deve ser mais ou menos isso aqui.
É,
né?
Pra não
fazer
ter
exame de novo.
Você
todo
vê,
mundo,
né, cara? Você vê, né? A diferença.
Do quê?
Por isso que eu acho que os caras ficam cornetando, né? Pô, boleiro no nosso meio de comunicação. Tem aqui, ó, três jornalistas, conseguiu. O Vampeta trouxe a informação, é, entendeu? Aí que tá, o cara tem que ser bom, independente se o cara for jogador, se não for jogador. O cara tem que ter qualidade. O Vampeta já
foi
um
na fonte,
tá rodado, foi na fonte, trouxe a informação.
Mas isso aqui é mais pela amizade que eu fiz com ele.
Mas é assim, a gente também. O cara que trabalha no meio também, é muito por amizade.
Tem gente que não consegue fazer amizade com ninguém.
Isso aí.
E tem gente que tem facilidade em fazer amizade.
E como você fala tudo, daqui a pouco você tem que falar a respeito do Mauro também.
Mas voltando ao São Paulo, ao Lugano, ao Diniz.
O Mauro, logo quando começar a Libertadores, você vai ver o bid.
Foi teimosia? Não foi teimosia? Deveria ter ouvido um pouco mais o Lugano?
O que o Lugano falou também em relação aos atletas de base, né? Ele foi muito bem também, né? Eu tava olhando, tinha mais de 8. É. Ele falou, não, mas subiu, né?
Subiram e tal, precisava ter um pouco mais de experiência em alguns momentos.
Não, eu tô falando assim, a geração de Cutia que fala que se veste tanto na divisão de base e subiu. Que
tem
o Palmeiras.
Bastante.
O Palmeiras tem bastante, o Corinthians tá tentando também ter bastante.
Mas não é o momento
e o São Paulo. Subir, né?
Mas sobre esse negócio do esquema de jogo, que ele tentou falar pros caras, desse jeito não vai ganhar.
Quem tá lá dentro no dia a dia, por exemplo, a gente viu uma entrevista essa semana que a Jovem Pan botou, ou todo mundo, do Silvestre lá, o repórter da Gazeta.
Alexandre
com o Muricy e com o Miller. né? O Miller ali. O Silvestre fala que ele mora do lado, aqueles prédios que tem ali.
Do lado do CT.
E ele fala que viu os treinos do Diniz todos os dias, que dava pra ver os campos. Sim. Do apartamento dele. Com o Diniz era tudo muito curto. Muito campo reduzido.
Uhum.
Ele já falou que com o Crespo, em uma semana, já é um campo já largo. Um campo maior. Né? Então, quem convive no dia a dia, principalmente Lugano, que ligou tudo no São Paulo e Raí tá, não compartilhava as mesmas ideias. Há várias formas de você ganhar.
Exatamente.
Então, o Raí, que estava ali, que tinha um cargo maior do que o do Lugano,
sim,
falou, não, eu compartilho das ideias do Diniz.
É isso aí.
Tô mais próximo, pronto.
Aliás, tá aí rapidinho, você sabe muito melhor que eu também, os Pimpolo, a respeito. A função, muitas se cobraram, ah, o Lugano tem que aparecer, o Lugano tem que falar, não, a função dele não era,
era
essa.
Era isso.
É. Tá, também, claro que internamente sim, mas assim, ah, dá interview. Não, não é isso. E mesmo internamente, ele provavelmente ele fez mais do que deveria, mas não no sentido negativo. Não, o cara atropelou. Não, ao contrário, com a seriedade, sobriedade ética do Lugano. Seríssimo, né? Um dos profissionais mais sérios que eu conheci.
E educadíssimo.
E vou dizer, um dos caras que eu mais respeitei, para não dizer admirei, foi o Lugano, porque ele é jogador realmente bastante limitado e que ganhou um grau de idolatria e de respeito em praticamente todos os lugares onde ele jogou, fora Celeste Azul, meu Deus, Celeste Olímpica, acho que a batida na cabeça.
É, tá fazendo com delay.
É, mas eu já tinha um delay. Então, assim, respeitabilíssimo, né? Então, até pela identificação que ele tem com o São Paulo, o filho dele, a família dele, ele é o típico cara que, quando o atleta, agora na volta dele nesse momento, ele tem um carinho. Se ele é assim, mais gente no São Paulo, dentro de campo e, sobretudo, fora, entre cartolas, presidentes, diretores, tivesse essa identificação, carinho que o Lugano aprendeu a ter, que é muito legal. Eu adoro quando os jogadores e ex-jogadores, próprio Vamp com o Corinthians, se identificam com um clube que eles não torciam quando criança, né? Ou estava à distância e tal. É maravilhoso. Eu não é que eu respeite, eu admiro ou respeite mais do que o cara que nasceu torcedor e vai jogar nesse time. Mas o cara que vira torcedor, pelo que ele jogou, pelo que defendeu as cores, eu acho maravilhoso, cara.
A gente tem que tomar cuidado.
Porque há várias formas de ganhar quando o Lugano falar isso.
Exato,
o time do Muricy jogava. O time do Muricy jogava com três zagueiros, muita bola.
Três zagueiros, né? Como tá sendo
agora. Por causa do Lugano, diga-se.
Então, eu tô falando, ó.
Embora depois ele saia.
Olha, Lugano, André Dias e a
Paada. São Paulo
entrou
com três zagueiros. São Paulo.
Desde o Cuca.
É, o São Paulo entrou com três zagueiros.
Jogar de acordo com o momento, ó. Sete pontos à frente. Tá vendo que a coisa não tá encaixando, tá começando a desandar?
Opa,
pra que eu vou esperar perder os sete pontos de vantagem e abrirem oito como abriram? Ô, Diniz, você vai me desculpar, Diniz. Aí vem falar que choraram na sua despedida. Que... Ah! Tem ex-mulher que chora quando você tá virando as costas, Mauro. Dois dias depois tá rolando...
Ô, Márcio,
vamos pro intervalo.
Tá rolando drink.
O Simeone, todo mundo questiona o Simeone do Atlético de Madrid. Todo mundo acha que tem que jogar igual ao City.
Dos dois lados.
Há várias formas de ganhar. O Klopp ganha do tipo dele, o Simeone do jogo dele. Eu vi agora o jogador mais caro da história do Atlético de Madrid, o João Félix.
Uhum.
Simeone foi mexer com ele, ele meteu o dedo.
É isso aí.
E aí o Simeone terminou a entrevista. E aí, vai fazer o quê? Vai poder falar, não, eu gosto de Atlético.
Que me é exatamente.
Se for um atleta
que sim, né? Ou não, que eu vou chamar o Kaique que tá na linha.
Tá.
Se você fosse Fernando Diniz e você recebesse esse toque, você teria ouvido?
Teria, lógico. Principalmente do Lugano. Aí você tem que estar escutando.
Favara?
Sim.
Mauro Betti.
O que é a pergunta? Desculpa.
Se você fosse o Fernando Diniz e recebesse um toque
você vai estar no
desse nível,
de qualquer forma.
Você teria ouvido?
Teria, claro, gente. Primeiro porque é uma característica, e não estou dizendo que é, de novo, é característica, não é nem virtude nem defeito. Eu gosto de ouvir tudo. E às vezes não escuto nada, exatamente foi o momento agora. Agora, a minha cabeça, a decisão é minha, ou até lógico, a indecisão é minha. Você tem que ouvir, e mais, vem cá, mas você tem a felicidade de ter um Raí ao seu lado. Um Lugano, agora um Muricy Ramalho.
Se não
o que eles
ninguém...
conhecem de futebol e o que eles conhecem de São Paulo Futebol Clube,
exatamente,
o que eles sentem o São Paulo Futebol Clube, o Muricy, no caso de berço, sempre foi o São Paulino, o Lugano virou a partir de 2002 e o Raí, quando chegou em 87, virou o craque.
Virou, hein? Não é cascata, não. Virou.
Claro. Cê, acho que o Mauro teve um pequeno problema. Se você acha que você só é o dono da verdade, que você entende
não
só da lâmpada,
nenhum.
E os outros ninguém entende nada, ó, pra você, ó, ó.
É.
Ó, foi o que foi o seu Fernando Diniz, ó.
Você não entende nada, não
só eu sei, caso só eu ponho a bola no nariz, ó. Ó, onde você largou o São Paulo. Mas mesmo assim aplaude. 1:31, Kaique Silva. Infectados no Corinthians, Kaique Silva. Notícia dessas últimas horas, o Vampeta falou com o doutor Grava, o Ivan, que é o filho do Joaquim Grava. vai sair a contraprova para ver se não é nenhum problema de falso positivo, o que tem acontecido e muito nessa época de pandemia. Mas as suas informações de momento, 13 horas 31 minutos, Kaique Silva.
Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, Vampeta e também Mauro Betting. É exatamente essa informação que o Vampeta trouxe. Recebi também essa informação, recebi através do Vamp também o comunicado do Dr. Ivan Grava. Estou em contato também com um jogador do elenco do Corinthians que ainda não se pronunciou, Espímpolo. Inclusive, ele só mandou uma mensagem, respondeu a uma mensagem, uma tentativa de contato minha, dizendo que ainda não poderia falar nada a respeito ao Corinthians, blindando os seus jogadores e também toda a sua comissão técnica, as pessoas envolvidas nessa situação. Mas é porque o Corinthians busca uma contraprova, busca o resultado da nova bateria de exames, na expectativa de que possa jogar a partida diante do Palmeiras com os seus jogadores principais, com seus titulares, a expectativa é essa. A informação que a gente tem, Espímpolo, é que a quantidade de resultados positivos que não foi divulgada ainda, ela é o suficiente para que o Corinthians jogue contra o Palmeiras, se de fato acontecer o jogo, com uma equipe inteira da categoria de base. Por isso, o Corinthians vai entrar sim com pedido, caso se concretizem que esses exames forem positivos, caso essa informação se concretize, o Corinthians vai sim entrar com o pedido de adiamento dessa partida. O curioso é que o Palmeiras já tinha feito esse pedido de adiamento por conta das finais da Copa do Brasil, não foi aceito. O Corinthians foi um clube que bateu o pé junto com a federação e agora o próprio Corinthians pode pedir o adiamento dessa partida. Espímpolo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Hã?
Muito bem, muito
isso. Obrigado, Kaique. Quem é que vai ficar ligado nisso também? E o Vampeta, se receber alguma nova informação do Dr. Grava, ele vai passar pro Kaique. Kaique, e você vai ter.
Marrone, você...
Mesquita, eu vou te passar o telefone do Dr. Grava.
Eu vou perguntar se ele entra aqui com nós um.
Então faça esse meio-campo, Vampeta. Vampeta, que é assessor de assuntos dos boleiros.
E fez normalmente bons meio-campos.
Muito
bom.
E sempre que precisa, o Vampeta já tá com um pouquinho acima do peso. Aparece uma dor muscular aqui, outra ali, o Vampeta sempre pergunta pro Dr. Grava. Dr. Grava, o que eu tomo?
Tira o pé um pouco.
O que eu faço? Entendeu?
Não, ele toma comigo.
O Nilson César, que gosta de se medicar também de forma preventiva, sempre pede alguns tomos.
Você também, viu?
Nossa, é só falar do meu pai, eu me dou?
Não.
Vamos pro intervalo. Gente, vocês pensam nisso? Estamos de volta aqui para todo o Brasil.
Pro mundo, né?
No esporte de discussão. Pensar que o Corinthians tá inventando um negócio desse, gente. Isso é muito sério, cara. Aliás, as autoridades aí falam que essas próximas duas semanas serão perigosíssimas.
Sem dúvida.
Perigosíssimas.
E vai piorar, porque se as pessoas não entenderem de uma vez por todas que tem que parar com essa questão. Ó, a gente já tem a vacina, gente. A gente já tem a vacina. Então você tem um pouco. E outra coisa, não só as pessoas, os governantes colocarem a mão na massa de verdade. Como eu já citei aqui, Mauro, Vampeta, Espímpolo, uma cidade como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, ter, acho que foi o último final de semana, 4 pontos de vacinação, se eu não me engano, 4 ou 5 pontos. Isso é uma piada. Isso é igual não poder ter 2 eventos na cidade de São Paulo. É outra piada. Mas com relação à vacina, gente, segura, tira o pé um pouquinho. Tira o pé um pouquinho, meu. Tava vendo que as maiores internações aqui em UTI, em São Paulo, são de pessoas de 30 a 50 anos. Acho que não chega, acho que não vai pegar a gente. Acho que vai, entendeu? Você vai trabalhar, você vai almoçar, vai ficar saindo, aglomeração. Isso aí é loucura.
O Palmeiras, Mauro, é um time sem mundial, José Meira. E foi uma palavra cabeluda aqui no final que eu não vou ler. Edgar. O que falta pro São Paulo
ser um time Copinha também?
Competitivo. Responda
normalmente
essa,
a pessoa só consegue escrever isso.
Márcio, se não fosse pela... oito anos ou 12 anos que não ganha o título?
Tem gente que não conta 2012.
Não, eu conto a Sul-Americana.
Eu também acho que é título.
Conto Sul-Americana também. Então, claro. Sul-Americana foi quando? Foi
2012.
Então são 8 anos indo para 9. Se não fosse por esses 9 anos, as colocações de São Paulo nos últimos brasileiros tá sempre terminando entre os 4 primeiros.
É verdade.
E tá avisando sempre Libertadores.
O Lucas tá perguntando aqui, quer que você responda quem foi melhor, Dida ou o Rogério?
Ué, é dois monstros, mas eu acho que o Dida.
Completo, acho que o Rogério.
O Rogério acaba sendo mais completo. Então, diz a torcida de São Paulo, todos os times têm um goleiro, só o São Paulo tem o Rogério
Ceni. Debaixo das traves, eu acho que eu sou o Dida.
Debaixo das traves, como goleiro, eu acho o Dida mais
completo. Quem você contrataria, Mauro? No auge dos dois.
Cara, então, o Rogério. Porque o Rogério foi artilheiro do São Paulo em 2005, 2006, cara. É,
Mauro, assim, dirigente,
goleiro, quem você contrataria? Goleiro. Pra mim, o Dida é mais goleiro, mais completo que o Rogério Ceni, ambos no nível estratosférico. Mas se eu preciso também fazer gol, cara, o Rogério. É. Acho que eu contrataria o Rogério, cara.
Rogério, você.
É artilheiro, eu sou suspeito, né,
cara? Dida.
Cresci com Dida.
Favara.
Não, Corinthians. É, goleiro, eu contrataria o Dida, mas completo tudo o Rogério.
Tá, mas responda.
O pacote. Eu acho que pro futebol atual, você tá perguntando agora, exemplo, Rogério.
Por exemplo, se o meu. Uma questão até no caso, inclusive jogaram juntos. Se eu tenho Marcelinho Carioca no meu time, eu contrato o Dida. Porque não vou tirar não o Marcelinho bater pra falta. Bater o Rogério. Se eu não tenho um grande. Eu tô falando, pra mim, o mais completo batedor que eu vi de falta foi o Marcelinho Carioca. Até o craque Neto. Nunca morreu de amores, ao contrário com o Marcelinho, concordo. Mas enfim, se eu tenho o Marcelinho Carioca, eu contrato o Dida. Porque eu tenho um batedor de falta. Tá? Agora, se eu não tenho um batedor de falta e quero fazer gol, eu contrato
o Rogério Ceni. Eu tive uma discussão muito séria, aliás, com o Flávio Prado a respeito disso aqui. Porque eu entendo o seguinte, ele entende que hoje o goleiro tem que sair. Os pés valem mais do que as mãos.
Não, não pode.
Eu nunca vou achar isso.
Isso é babaquice.
Mas são importantes, mas vale sério, mais.
É um acessório.
Eu entendo o seguinte, eu entendo que não tem sentido você falar um negócio desse, porque é óbvio que você vai aprimorar na base hoje a saída de bola. O cara só vai melhorar. Só que ele tem que ter... 70% de qualidade com as mãos, cara, e 30% com os pés. Seguinte,
então o cara vai bater um pênalti contra ele, manda ele defender a bola com o pé. Então, vai pro inferno.
Essa foi uma discussão.
E vai pro
muito
inferno o Guardiola também. Porque... O Guardiola mandou o Hart embora pra trazer o Bravo, que era mil vezes
pior. O São Paulo faz isso direto também. O São Paulo é outro.
Não, é um acessório, não pode ser o principal, cara. Eu vou comprar um Lada, porque o Lada tem um bom vidro elétrico. Vai pro inferno. Um beijo pro Flávio.
Tem um ponto de vista. A justificativa do Flávio foi que hoje o futebol não se faz sem isso.
Sim, então se joga sem goleiro.
Pra mim se faz, aumenta a qualidade dos zagueiros pra sair tocando isso. A bola, o goleiro distribui a bola, ele só faz isso.
Bom zagueiro de goleiro, então.
Próxima pergunta, ó. Palmeiras deve entrar com reservas no clássico, eu já vou emendar aqui, ó, o que pergunta o Thiago, ó. Mauro Betting, o que que você acha desse time pra pegar o Corinthians, ó? Vinícius, Mike, Renan, Luan, Victor Luiz. Victor Luiz voltou pro Palmeiras?
Voltou ele e o Papagaio.
É, eu ia chegar no Papagaio também, mas você já respondeu. Danilo, Zé Rafael.
O Danilo pra mim seria titular.
LL, é o Lucas Lima, né?
Isso.
Breno. Peraí.
Breno não joga a Copa do Brasil, sim.
Quantos jogadores tem nesse time aqui? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 11. Então vamos lá de novo.
Mas puder jogar
Vinícius, com gols, Mike, Renan, Luan, Victor Luiz, Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima, Breno, Verão e Papagaio. É o time que ele quer pôr no contra o Corinthians.
Mas com certeza.
Pô, Mauro, você tá chorando que não é pra jogar?
Não, eu botaria o time de sócio torcedor e eu de goleiro. Mas não é pra jogar mesmo.
Ó, que time legal pra jogar, Mauro.
É bom.
E você tá choramingando aí?
Então continua, porque eu acho que foi uma sacanagem a federação manter o jogo. Não dá a menor bola pra
esse meio campo aí.
É melhor que um monte de time titular.
Esse meio campo aí com o Danilo.
Olha o Danilo,
Zé Rafael, Lucas Lima.
É melhor do que o do Corinthians.
Ó!
É melhor do que o do Corinthians.
O Santos não tem esse meio campo, Vani?
Não, por exemplo, o Luan suspenso joga. O Breno Lopes, que não tá escrito porque já jogou Copa do Brasil para a Juventude, tem que jogar. Os demais, por exemplo, o Danilo, para mim, seria titular no Palmeiras, apesar do Felipe Melo ter feito um partidaço.
Para mim também seria. Mauro, eu li a sua crônica, não é uma crônica, mas eu li o seu texto sobre o Luan. Te respeito, eu não concordo que o Luan, em todo lance do Palmeiras, ele tá metido na confusão. O Palmeiras tá na meleca, o Luan. Mas entendo que ele é um jogador que não deva ser arremessado pela janela.
O Luan, gente, é um jogador vencedor. Vocês são loucos.
Super.
Mas e daí que é um vencedor?
Campeão olímpico, campeão brasileiro, campeão
da
Libertadores. O zagueiro, ele tá sujeito sempre à falha.
Peraí.
O goleiro, o zagueiro e o atacante, como do falha também. O que o Luan, tudo bem, não justifica.
Então eu vou te pegar na volta agora, fala.
Aí você pode criticar o Rony, perdeu o gol, e o Luiz Adriano. Também.
Posso falar agora?
Pode, a educação permite.
E por que o senhor quer mandar o Luan do Corinthians pra longe?
Quem?
O Luan não é vencedor?
Eu? Jamais eu falo mal do Luan.
Você quer propor troca do Luan?
Luan com o Lucas Lima pra dar movimentação. É um campeão com o outro.
Mas por que você quer movimentar com a casa dos outros?
O Lucas Lima é campeão brasileiro, campeão da América. O Luan também. É uma troca justa.
Mas por que o corintiano mete o pau no Luan atacante, que é um sono, que é uma nhaca?
Eu tô falando que tem que trocar.
Não, mas peraí. O Luan Todos. Ele ganhou. O Luan também. Não. O Luan ganhou títulos pelo Palmeiras, mas em todo jogo que sai lambança,
eu sou favorável a essa movimentação.
Ele é juvenil nos lances. Tava na bandeira de escanteio a bola, Fausto. Ele deu a cotovelada no Luan.
No Mundial, eu falei até pro
Espírito. É um quadrúpede.
O Espírito deu esse mesmo xilique aí no Mundial. Quando eu falei.
Nem palmeirense eu sou,
hein? O Espírito deu esse mesmo xilique. O Espírito deu esse mesmo xilique no Mundial aí. Quando eu falei que o Abel foi muito correto em manter Gustavo o Luan Gomes
joga por
no segundo jogo do Mundial. Por quê? Porque ele poderia arrebentar a carreira do cara ali. Arrebentar. E ele não fez isso. Ele manteve o Luan. Então, perfeita atitude do Abel no Mundial.
Falei pro Marcos, ele concorda comigo.
Posso? Porque senão não dá pra
você
falar.
Você voltou lá pra trás.
Não. Tô falando a sua questão com o Luan.
Eu tô com o Fausto.
Agora, então, mas
aí, calma. E o povo está comigo.
Calma que eu vou concluir.
Vitor, fora Luan.
Mas deixa eu concluir.
Rock, Luan, seu soneca.
Corta ele aí,
porque o povo tá comigo.
Deixa eu concluir só.
Comandante, pô.
Aí o que aconteceu? Tá o que aconteceu? Eu achei correta a atitude da Bel. Eu só acho que pra tudo tem um limite. Aí eu acho que pra tudo tem limite.
Aí dá então, pra discutir.
A atitude Leandro, do Abel foi correta, porque ele poderia ter queimado o cara.
O cara tá voltou. Comigo.
Agora eu acho que o Abel, depois de uma atitude como essa também do Luan, que foi uma atitude juvenil.
Concordar comigo.
Não. Eu não acho que é. Você falou o quê do Lu agora?
Dois melhores zagueiros.
Pode jogar mais. Não. Você chamou ele do quê agora?
Quatro,
eu não acho. Eu acho que é um zagueiro.
Mas pro zagueiro que tem
mas também não entra nessa sua aí de é campeão, porque não. Tem um monte de. O Douglas foi campeão do Barcelona.
Quem é melhor que o Luan? Vocês têm o Gustavo Gomes.
Olha
o
Lucas
Gomes.
Fernando aqui, ó. É. Boa, Mauro e Fausto. O Luan é melhor que o Sérgio Ramos. Vocês estão sendo ironizados.
Não, peraí.
Ele tá viajando.
Olha bem, o plantel do Palmeiras. Quem é melhor que, tirando o Gustavo Gomes, quem é o melhor zagueiro que o Luan? Nenhum deles.
Ah, mas Vamp, mas aí você concorda que se você tá falando... Eu perguntei pro Mauro aqui no dia que ele foi expulso aqui. Mauro, a gente falou em troca, tal. Você não trocaria o Luan pelo Arboleda, pelo Bruno Alves? O Mauro quase comeu meu fígado falando que não trocaria.
Não
você
mesmo.
Você trocaria, Vamp?
Não Arboleda mesmo. É muito melhor que o Luan?
Não mesmo.
Arboleda
não mesmo.
Trocaria.
O Arboleda joga muito mais que o Luan. Eu gosto do Arboleda e ele gosta do meu time também, maldade.
E é verdade.
É, acontece. Não, sem sacanagem. Eu gosto muito do Arboleda.
Jura mesmo
mas
que você não acha o Arboleda mais jogador que o Luan?
Troca do Vampeta aí, Lucas Lima com o Luan.
Você não acha o Arboleda mais jogador que o Luan?
Bem mais jogador.
Muito mais.
Mais jogador que o Luan.
Não, é
o Alan Franco, zagueiro do.
Ah, não. Júnior Alonso.
Júnior Alonso do.
O Atlético Mineiro é muito bom.
Muito melhor que o Luan.
Mas ele é Paraguai
também?
Olha só que o Paraguai tem, ó.
Gustavo Gomes.
Tem o.
Júnior Alonso.
E o Balbuena, cara.
Sim.
Ó.
Mas o Paraguai sempre teve grandes zagueiros.
Manda o Lucas Lima. Ó, o Lucas Lima jogou no Inter. Manda o Lucas Lima pro Inter e pega o Cuesta. Cuesta e Gustavo Gomes é a melhor zaga da América do Sul.
Não, e ainda mais. E mais o Beira Rio.
O Lucas Lima é mais novo que o Cuesta. Já jogou no Inter.
O tem 205 jogos pelo Inter. É muito mais
ele. Jogou no Inter no esporte. O Lucas Lima jogou no Inter.
Jogou no Inter.
Vem cá, mas quem surgiu essa.
Não.
Suposição dele.
Ele quer
o melhor trocador. Eu acho
que o Lucas Lima pelo Messi. A notícia aqui, vamos explicar, ó.
Sabe o que eu acho legal?
Bomba.
Não, eu acho que o Vovô tá falando é legal, porque os dois foram grandes jogadores já, jogaram muita bola, e os dois tiveram uma queda muito grande.
Lucas Lima e Luan.
Lua do Corinthians. Eu acho que seria uma boa.
Cara,
é que eu não sei se o Luan...
Mauro, não seja clubista, o Luan é péssimo.
Mas quem diz que é clubista, cara? Falei que o Luan é melhor que o Sérgio Ramos? Vai pro inferno você e você que leu.
É.
Não, se você falar, quer água, quero ser o clubista.
Agora, subiu o nome aqui.
É o terraplanismo mental, falar que outro é clubista. E sou clubista mesmo porque eu, no sentido que eu sou
Rony.
Sempre fui palmeirense.
Fico fraco.
Clubista não é o cara que assume o time. Clubista é o cara que finge que não torce e distorce contra.
Agora,
temos vários coleguinhas assim.
A volta do.
Os que me chamam de clubista.
A volta do Vitor Luiz.
É. Clubista não é o cara que desde sempre assumiu, nos meus 30 anos que eu sou palmeirense, até porque filho de um cara que era desbragadamente palmeirense. Clubista é o cara que muitas vezes não assume, inventa um time, até torce, mas fala que só torce pra ele.
Igual
e distorce com.
Eu sou São Bento, mas eu me invento.
Contra
o meu único time é o São Bento.
O Araújo, Mauro,
eu queria torcer pro time
São
grande.
Paulo. Hã? Luan, eles querem trocar.
Eu sei.
Eles gostaram dessa troca pelo Arboleda, Mauro.
Não, mas é normal, gente. Oh? E pode ser.
Aí, o Arboleda não, é mais zagueiro.
Lamentavelmente está muito marcado.
Ele é mais zagueiro.
É pra se discutir a permanência dele como titular no Palmeiras,
isso
mas
aí,
não
isso
pra tirar, sabe?
Dedé caberia no Palmeiras?
Então, cara, como zagueiro, sim. Agora ele tá muito tempo sem jogar. E o que aconteceu nesse tempo de Cruzeiro, eu não sei, viu?
Ele tem problema de
cartilagem. A Débora Barbosa.
Zagueiro.
O Kusevich não é melhor que o Luan?
Cara, eu acho o Luan mais zagueiro. O Kusevich, por exemplo, eu acho o Kusevich mais zagueiro que o Alan Perior. Só que o Alan tá jogando melhor no Palmeiras do que o Kusevich. Sei lá até quando, né? Porque quando o Gomes chegou ao Palmeiras, é bom lembrar.
Perior é nome de quê? É sobrenome de quê?
Eu também não sei. É Alan nome italiano.
Bonito,
é. Não, mas
né?
É difícil de falar.
É bonito de
mas
falar.
É bonito,
né? Alan.
Deixa eu ver.
Só é difícil de narrar. Atenção, toca a parada.
Quando o Gomes chegou ao Palmeiras em 2018.
Esse joga pra caramba.
Então, o que aconteceu? Ele tava no Milan. Ele tinha jogado na temporada anterior 10 minutos pelo Milan, que tava muito mal. E o Brasil até quebrando galo de lateral direito. Cara, aí se. Não eu, mas outros colegas, e com razão, eu falo, cara, o cara.
Italiano.
Inclusive ele estava, né? Jogou muito tempo na Itália.
Imperiur.
Boa. Então, assim, e às vezes você pode contratar o Messi. Não, Messi é um certo exagero, que de repente não rola, cara.
Certo?
Então, assim.
Exagero.
Mas, por exemplo, né? O Gomes, quando chegou, o Gomes. Pô, e virou um dos maiores zagueiros do século do Palmeiras, e dá pra dizer, entre os 10 artilheiros, o Gomes está virando um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Mesmo.
Gomes é.
Ai, Marcos Luiz Pereira,
rápido,
não.
Rápido.
Ó, Adriano, Gomes e Kusevich titulares já.
Faz gol.
Gomes e o José Carlos, fora Luan.
E a volta do Felipe Melo pra zaga, como fez o Vanderlei?
Não, aí não precisa. Não.
Eu acho então, que essa. Então, mas aí, ó.
Não, dá pra disputar.
Tá jogando demais, hein?
Tá jogando
foi
muito bem o Felipe Melo.
Foi uma das melhores saídas
tá
de bola de zagueiro,
muito.
Felipe Melo.
Então, e o Luan cara, também. O Luan também.
O Felipe
é
Melo fazia uns lançamentos da zaga ali que você falava mas assim, meu Deus.
O, Luan, o cara conhece sim, os atalhos
mas
do
o Luan
campo,
também,
né,
cara. O Luan tem. Se você pegar estatisticamente, vai no SofaScore, vai no Footstats que tá de volta. Cara. É um dos melhores, saídas de bola do Brasil de zagueira do Luan.
Ó, o Felipe Melo.
Ó, o Edgar. Para o Mauro, o Luan é seleção. Os caras têm pegado.
Não,
porque eu vou te falar.
Não é isso, cara. Bem, mas não é um.
A cotovelada do. Aí ficou o negócio do Mundial. Mas, ó, você pega aí. A gente acabou de falar o Felipe Melo. Uhum. É campeão paulista. Campeão da Libertadores. Campeão da Copa do.
Mas isso não
Copa
importa,
do Brasil, não agora. Conta na
o
carreira.
Índio foi campeão com vocês, o PT era fraco.
Não joga só com,
não joga só com 10, jogou com 11.
Mas Vamp,
o zagueiro falha com. Vamp, ele não falha. Você falou, o cara tá sujeito a falhar. Ele não
zagueiro,
falhou no lance,
então?
Vampeta. Tomou um drible e tal. Vamp, no Mundial ele fez uma lambança. E ele deu uma cotovelada no Diego Souza, Vampeta, que deixou o time com 10. O Palmeiras poderia ter sofrido a virada e acabar o título por causa da asneira dele, Vampeta. Ele deu uma cotovelada no cara, Vampeta. Isso não é falha.
Eu acho que tá faltando uma conversa com
o. Mas o que ele jogou pra sim chegar à final.
Jogou bem. O Mauro acabou de responder. Quem vai colocar? Você falou a mesma coisa. Quem vai colocar no lugar dele? Ele só tá jogando que não tem outro, Vampeta.
Pronto, é isso não, que eu tô tem falando. Outro não, tem, mas não,
não
tá
é melhor que.
Se o Vitor Hugo tivesse aí, ele estaria jogando, Mauro?
O Vitor Hugo da primeira passagem, sim. Da segunda, seria reserva.
Ó, eu tô vendo aqui as mensagens, viu, Mauro?
Se o Mina tá aí, ele joga.
Sabe qual é o problema?
Então, o Mina viu? Do Palmeiras, não
mas
o Mina
sabe qual é o problema, ó, desse comportamento do Luan aí, Mauro? E o Mauro conhece mais do que todos nós a torcida do Palmeiras. E dá pra ver aqui, ó.
Sim.
Que já vai ficar muito difícil pro Luan permanecer como titular.
Ó, vá porque... no texto que eu fiz no meu Instagram também. Tem...
Vou ver, Mauro.
Cara, é um sobre o específico sobre o Luan. Depois eu desenvolvi lá pro nosso palestra também, pro blog aqui da Jovem Pan. Cara, assim, eu já sabedor que seria isso. Nossa, mas é um massacre no Luan e meu, porque tá defendendo. Não é que eu tô defendendo, eu tô citando que ele falhou no pênalti contra o Tigres. Ele falhou, evidentemente, né? Aliás, e eu me coloquei antes que colocasse, falei ontem aqui no Esporte Discussão da Pan. Se fosse o Felipe Melo que fez o que fez o Luan.
Nossa,
quebrado
cancelado.
Internet, cancelado.
Ué, cancelado.
Agora o Luan, eu tenho uma paciência com o Luan, que eu tenho mais paciência com o Luan do que eu tenho com o Felipe Melo, guardadas as proporções, não vamos depois nesse debate. Mas assim, ele errou, mas ele não pode ser massacrado, e eu acho um jogador de muito valor, e de novo, não só um jogador, a pois pessoa é, de muito valor. Ele era pré-olímpico em 2017.
Eu tentaria colocar Felipe Melo e Gustavo 27.
Gomes. Não, mas você tirar o Felipe Melo do meio campo hoje,
então,
é você mexer
então,
em duas coisas.
Você mexe, mas você tem Danilo e tem Gabriel Menino, que tem uma queda de produção.
Nossa, você mete o Danilo ali. Tom. Volta o
Felipe Melo. Eu esperava
bem menos do Felipe Melo na zaga do que ele foi. Eu acho que ele rendeu legal na zaga.
Ele é muito
eu tinha medo
Mello.
Que o Felipe Melo fosse mais ou menos o que o Luan tá fazendo aí.
Tá super sussa. O Felipe Melo também é mérito pra
colocaria...
ele se reinventando.
Giovanni Spigolo, para de queimar o cara.
Pra
não queima
decisão,
ninguém, campeão.
Felipe
minha opinião.
Melo
eu não
e...
Ninguém.
Não, e é isso de novo que é também.
Gustavo
né? Cultura
Gomes.
De cancelamento e de intolerância.
Ah, isso é
gente,
chato.
Você tirar do time não significa dizer que você vai queimar o cara, que você vai jogar sal. No... Não é isso. Você pode, e no caso o Lê deve, até pela pressão muito grande. Não é queimar o cara, tirá-lo do
agora,
time.
Agora, né?
Ponto. É. Não, não, assim,
é você tá... escolher o que é melhor.
Exato. E o que é mais importante não é o Luan, não é o Felipe, não é o Mauro, é o Palmeiras, é o São Paulo, é o Flamengo, o que quer que seja. Então você tem que entender, estamos falando com maturidade, deveremos ter maturidade, nessa maturidade de Teletubb, que o cara pode virar banco. Ninguém é titular absoluto. E pode virar e não significa queimar. Não pode, aí, pra mim, não pode, é cancelar o cara, vai embora, chega. E ao mesmo tempo, quando eu enalteço uma pessoa no aspecto pessoal. Ah, então leva pra tua casa, então põe tua mãe de zagueiro. Opa. Não é isso, mas é bom a gente no momento em que várias pessoas profundamente infelizes como seres humanos fazem sucesso, não dão certo, a gente faz esse destaque. Olha, o cara pode ser uma boa coisa aqui, mas não é uma boa pessoa. E quando você tem uma pessoa muito legal e séria e comprometida, como é o caso do Luan, mas que não tá num bom momento, eu acho que você tem que enaltecer. As pessoas boas merecem ainda mais respeito, consideração, empatia, paciência, carinho. E eu tô falando do caso do Luan, até pelo grau de identificação. Se é pra esse negócio de torcedor, a família dele é só ver. Eu não gosto de falar, então, porque sobra pra família. A filhinha do Luan, que fofa, que é super palmeirense também. Cara, sabe, respeitar de novo, lembrar que tem um ser humano lá.
É, isso é
tá sim, aqui, mas... pode falar.
Mas, a minha não, filha também sei, é fofa, mas eu não posso eu jogar no Palmeiras.
Eu
sei,
eu tô falando, acabei de falar, minha mãe é fofa.
É fofa e você também não pode ser zagueiro.
Minha mãe
não
é fofa e com 78 anos...
É, não dá.
Embora ela seja um pouco mais nova que o Ademir da Gui, eu queria ver 10 minutos do lugar do Lucas Lima no Palmeiras hoje, mas não dá pra minha mãe jogar de zagueiro.
Já fui convocado pro aniversário
outra
dele.
Outra coisa.
Só que o Ademir falou assim... O Penta tá convocado, o adversário da Ademir daqui, ele já escalou o meio campo, fazer um jogo no estádio do Palmeiras.
E você?
O Penta, você e Birubiru... E mas... Neto vai ser o meio campo. Aí o Flávio
Neto falou. Antes,
aí o Flávio,
quem vai
Flávio
correr aí?
Veterano, né? Todo mundo veterano. Aí o Flávio Prado falou assim: oi, o Miller. Ele falou: o Miller é muito novo pra jogar. O Miller é mais velho que eu.
É, mas tá mais inteiro, hein,
Vampeta? Não, vem cá.
Faz o que eu faço.
Isso aqui é tá desculpa do Vampeta. Veterano, todo mundo veterano. Pega o Marcos Assunção.
Ah, não.
Pega mano. Ali os caras. Os caras estão voando.
Não pode,
então,
pode
na hora
trazer.
Que tinha que voar pra jogar conta, vê se voar.
Dois caras não podem.
Aí, cara, muita bola.
Dois caras não podem, que eles não sabem brincar.
Vampeta, hoje eu meto caneta em você, Vampeta.
Dois caras.
Hoje eu meto caneta em você.
Dois caras não podem jogar mais esses jogos.
Vê o Ronaldo Fenômeno.
É que eles são apelões.
Vampeta,
eles jogam
é que eu não tive um olheiro, Vampeta.
Aí, ele quer falar de
e
peso.
Me liga, Zé.
Vai, não, manda, não dá.
Vê
não
se o Ronaldo. Bota todo mundo na mesma idade com o Ronaldo Fenômeno pra ver se tinha peso.
Não dá. Hoje é um abraço coisa, aqui pro filho. Dr. Maurício Pelbeck, que é o Luan no Corinthians. E uma Maurício. Coisa, ele fala o seguinte aqui: se é o Fagner que dá a cotovelada, é sim, outro que tava cancelado.
Também. Já tá antes mesmo.
Não, eu só acho que... Mas,
o Mauro citou o Felipe Melo, o Fagner é outro que ia ser detonado.
Mas só uma coisa. Eles respondem por isso.
A ficha ninguém corrida,
ganha,
né?
Exatamente. Ninguém ganha a fama de ser um brucutu, violento, na porrada, de graça. Infelizmente, que eu gosto muito e respeito muito. Tenho várias tretas com o Felipe Melo. E não as tenho com o Fagner. Mas assim, infelizmente, Fagner e Felipe Melo criaram isso.
Essa foi a melhor pergunta do dia, Spimpolo. O Vito Genovese. Quem é mais chinelinho? Olha que pergunta boa, Mauro.
Não, mas o nome dele eu acho que ele é
não, Luan do Corinthians, Vitor Bueno do São Paulo ou Lucas Lima do Palmeiras?
Chinelinho no sentido...
Ah, nesse momento é o termo que ele usou, mas quem é o mais...
Não, o Vitor Bueno não é chinelinho, não.
Não, não acho que não.
Deixa eu trocar o termo aqui. O termo foi do...
Por que trocar o termo? Você tá mudando a pergunta?
Senão você não vai responder, porque você falou que não é.
Chinelinho pra mim,
chinelinho mesmo. Mas quem é o cara mais tirista, né? O cara mais preguiçoso ali.
O prêmio Wesley 2015.
É isso.
Deus da raça. Que não é o do Palmeiras, que entrou muito bem, aliás, contra o
Grêmio. Um ótimo reforço. Toda vez que eu falo dos três, eu olho quando eles vão entrar em campo. É cara, fantástico eu tô achando quando eles estão pra entrar.
O Luan tá o pior deles. Pra mim, de todos. Pior do que o.
Eu também acho Bueno. O Luan do Corinthians.
O Vitor é muito errático. Não acho que o Vitor faça de maldade.
Não,
acho que nem o faz de maldade. Mas assim, o Luan tá muito entregue. O Lucas Lima tá tentando até se esforçar pros padrões do Lucas Lima.
O cara vai pra substituição e fica com aquela cara que tá entrando.
Não acho que o Lucas Lima esteja assim, não.
Não, mas o Luan sim. Veja a substituição do Luan. Ele entra, mas que ele está entrando
em câmera lenta. O Lucas Lima, nos últimos 6 meses do Santos, quando ele já estava tudo encaminhado com o Palmeiras, estava assim. O problema é que ele continuou assim. Muitas vezes pelo nível dele. E a gente cobra um Lucas Lima, cobra um Luan, então, o Vitor Bueno, porque tem qualidade. Não é para o Wesley, que tantas vezes eu tretei, porque eu sei que ele é bom jogador. Eu não posso cobrar minha mãe para...
Você vê, Mauro, aí, ó, o Corinthians, né? O Corinthians você pega, ó. 3 meses que há 2 anos atrás, 3 anos, qualquer um queria. E os três estão no banco. Tá Otero, Casares e Luan no banco.
Mas esse é o problema de contrato longo. Pior que...
Fábio Rodrigues esse fora, não,
mas
seu carniça.
Dois acaba agora em junho.
Ah, então. Mas então
ninguém tá defendendo o Luan aqui, hein?
Eu sei. Imagina, até... E não é porque eu gosto de polêmica, eu não gosto de polêmica.
Mas eu acho lamentável sim. Isso.
Nós temos que respeitar o profissional, respeitar a pessoa, mas é que tem a gente.
Não, desculpa, não, mas já
tive que ser. Não, de novo.
Ah, não, é. Você vai ver. Você estica um pouco mais. Não, é isso que eu tô falando.
É diferente.
Mas peraí. É uma opinião que a maioria vai na onda.
Também.
A maioria vai na onda, sem analisar o que o cara pode render ou pode não render.
O Pelé tava cego antes da Copa de 70, se não lembrou. Aliás, veja o documentário.
Aliás, é tá muito bom. Sensacional.
Já começou, né? Vou assistir.
Tá bonito.
Não, você mata em horas, é rapidinho.
É uma hora e...
É sensacional. Aqui tem o Carlos, ó, o Luan tem um passe refinado e é bom jogador.
Mesmo. Aliás, sim. Poderiam fazer mais documentários de pessoas vivas ainda, hein?
Não, estamos...
Ei, Mauro, você não, que não, gosta não, dessa não, coisa de história... Tô. Não esperar a pessoa morrer para fazer documentário.
Meu próximo documentário que tá finalizado, vamos usar verbas, etc. Tal, finalizar, a gente lança no segundo semestre. Não é porque é mesmo, mas é notícia. É o da história da conquista da América, que tem muito a ver com a Jovem Pan, que é desde 61 até a conquista da América, lá em 99. Ele começa dando.
Faz um meu assim, como chega a rampa do Planalto?
Não, por que é maravilhoso. Não, mas só,
da Libertadores da América?
Só pra não perder o tempo o negócio aqui, porque tem a ver com a Jovem Pan. Não. Uma querida ouvinte, a dona Cidinha é a narradora.
Cidinha.
A entrada da dona Cidinha no filme é maravilhoso. E o filme, não vou dar muito spoiler, mas infelizmente,
Cidinha, tá querido colega.
O meu tem um monte de coisa, viu, pra botar.
Um colega nosso.
Ela tá.
Eu não sei, até precisava até ligar. Mas é um colega nosso que termina o filme, que infelizmente o filme foi feito já há muito tempo. A gente tem depoimentos de umas 4 ou 5 pessoas que já morreram.
Com Covid?
Porque o filme... Não, já morreram.
Ah, com o tempo.
Nenhuma de Covid. Então, você vê, o filme foi feito antes do Covid. São pessoas que morreram porque esse documentário eu comecei a produzir em 2011, para contar toda essa história. Então, assim, e acontece. Então, o que você está falando é fundamental.
É importantíssimo.
E o do Vampeta, vamos falar.
Não tem nudes, tem tudo.
Vamos! Você tá... É a história dele, cara.
Você quer fazer um documentário com nudes, cara?
Você não, tem um monte de
coisa. Boa, Vampi.
Tu sabes que o quê? Só história maravilhosa.
Peteca é lenda.
A história é tudo maravilhosa.
Já puxaram o zoom na revista. Já tiveram que dar o zoom na revista. Você quer coisa
assim?
Agora, rapidinho, já escolhemos. Responda rapidinho. O Igor aqui tá perguntando se mostrar bastidor de um clube, se não causa prejuízo no futuro. Ele tá falando do comentário que passou na TV Globo e tal. Mostrar bastidor, o que os caras estão falando e tal, que pode ter alguma declaração que passa, que escapa, se isso pode ter alguma consequência. Rapidinho.
Tá dando a maior repercussão, mas eu botaria um time que foi campeão.
Como é que não ganha? Dá pra saber, né?
Ah, Vamp, como se ganha?
Sim, sério, mas não dá pra saber. Você começa a fazer antes, né?
Então, de repente alguém fala mal de uma entidade, fala mal da CBF, de algum dirigente, isso pode ter consequência?
Não tá
editado.
Mas tem que editar.
Tem declaração que escapou. Tem declaração que escapou.
Aí é algo complexo.
É perigoso?
Então, depois eu não posso falar porque não dá pra falar.
Vou te falar, hein?
Vamos lá, vamos lá, vamos sacar.
Eu não posso falar.
Vocês são uma convidada.
É uma questão ética, não posso falar.
Conta pro Vamp depois.
Fala aí, Vamp, vai atrapalhar ou não?
Não, atrapalha não.
Ah, não vou perguntar mais nada pra vocês. 2-1, acabou o programa, vem aí o jornalismo. Tchau, Favara.
Tchau, vamos lá, almoçar.
Vamp, abraço.
Tchau,
almoçar,
vai.
Tchau, gente, abraço. Vem aí o jornalismo e a qualquer momento mais informações do esporte pra você. Muito obrigado, tchau.